Bom dia, secretário.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
O senhor deve estar com um rojão na mão para ser desarmado aí, que é incrível, né? Mas vamos lá. E isso tem uma urgência, que é agora o mês de fevereiro, quando se dá normalmente o reajuste da passagem de ônibus. Essas duas propostas, essas duas propostas nós citamos aqui, taxação dos aplicativos e retirada dos cobradores, o que isso significa de fato para tentar viabilizar o transporte coletivo aqui em Porto Alegre?
Não, veja, inicialmente, Daniel, são uma série de medidas que estão sendo discutidas internamente no governo. O governo tem tido, o prefeito Sebastião Melo, essa preocupação de fazer um amplo debate técnico. Nós temos juntado os técnicos da IPTC, especialistas desde a formação da planilha da tarifa, desde todas as dificuldades e relações do transporte coletivo urbano. Nossa, tem juntado também com os técnicos das empresas de consórcio, que são, enfim, os permissionários que estão na ponta, e temos avaliado toda a questão da mobilidade, né? Não só na individualidade do ônibus, claro que tem a premência pela data do dia 1º da fixação, da obrigatoriedade da fixação. Isso. Da nova tarifa, tem sido feita uma discussão, tem se mostrado, tem se calculado, o sistema de transporte hoje, é importante que se diga, ele está muito próximo de um colapso. Já não teve aumento, ao contrário, no ano passado, inclusive, teve uma redução de 15 centavos, quase que no final do ano, 15 centavos na tarifa, que era de 4,70, veio para 4,55, na premissa de que teria sido tirado o ISS sobre as empresas, os 3%. Mas isso já não era pago pelas empresas há 3-4 anos. Quer dizer, isso já é pela dificuldade que as empresas passavam, e elas começaram antes da pandemia, quando foi introduzidos os aplicativos, quando chegaram os aplicativos na cidade, isso tirou uma demanda, um percentual de demanda importante. Depois disso veio a pandemia e aumentou ainda mais esse percentual. Hoje as empresas operam com no máximo 50% da demanda necessária para que se possa o transporte ser viável. Bom, primeiro ponto que é importante, não existe a condição de ter subsídio da prefeitura. O orçamento municipal não comporta isso e não é objetivo nenhum.
O senhor fala também desse acordo judicial que garantiu repasse da prefeitura para as empresas?
Isso deu um fôlego, veja bem, foi feito um acerto em 6 parcelas, foi pago no governo passado 4 parcelas, e este governo vai pagar a parcela de janeiro e de fevereiro. Vai ter que repassar aos consórcios 6 milhões por cada parcela. Além disso, é importante que se frise que no ano passado o governo colocou 72 milhões na carriça. Teve que subsidiar a empresa pública, que é uma empresa deficitária, que detém 22% das linhas em Porto Alegre, para que ela pudesse ter um equilíbrio, pagar as suas contas no equilíbrio financeiro. Foi tirado da saúde, foi tirado da educação, foi tirado dos programas sociais, 72 milhões colocados nessa empresa, que tem um custo superior às empresas do consórcio, que detém 78% da malha. Então, veja, já tem esse desequilíbrio. Ora, não houve aumento da tarifa, há uma redução de demanda. Os custos aumentaram, porque o diesel aumentou, porque o pneu aumentou, porque, enfim, os encargos têm aumentado, os impostos, a renovação de frota, porque tudo, o custo dessas empresas foi aumentado. Cada vez mais se distancia de um ponto de equilíbrio. Hoje nós temos uma tarifa de 4,55, que não foi corrigida no ano passado, certamente se busca os custos quase de um ano e meio, se coloca nessa tarifa, é uma tarifa absolutamente insustentável.
Sim.
Para a população.
Deixa eu só me deter a esse ponto aí, e tudo que o senhor está falando assim, até a oposição concorda com isso, né? A oposição, pelo menos a gestão passada, concordava com esse argumento, né? E é uma ideia que a gente já tem bem, bem clara aqui. Mas, dentre essas propostas, e elas só não foram adiante porque tinha muita polêmica, né? Elas estavam carregadas de polêmica e agora parece que a prefeitura vai mesmo desengavetar essas duas propostas, dentre tantas. Uma delas é a taxação dos aplicativos. Essa vai mesmo voltar para a Câmara de Vereadores?
Não, essa é uma decisão que o governo não tem ainda. É uma tese, eu defendo essa tese particularmente pela Secretaria de Mobilidade, porque não há uma justiça nesse processo, né? Veja bem, Daniel, o aplicativo, se ele não tem demanda, ele está estacionado na sombra, ele só vai sair quando for acionado, quando for demandado. O ônibus tem que cumprir o seu trajeto, independentemente se tem passageiro ou não, ele vai sair com motorista, vai sair com cobrador, vai gastar diesel, vai gastar pneu e vai ter que fazer aquele trajeto. Suprir com 4, 5, 3, 6 passageiros, tendo prejuízo para rodar, ele vai ter que fazer. O aplicativo não, o aplicativo só vai movimentar o motor para gasolina, pelo desgaste do veículo, na medida que for demandado. Não é justo, no meu entendimento, nesse processo, taxado o ônibus, além de taxado, tem uma função social extremamente importante para a sociedade, e o aplicativo fazendo concorrência a isso. Isso está comprovado hoje, que as demandas diminuíram sensivelmente, tanto do táxi lotação como dos ônibus, desde que chegou o aplicativo, que é uma modernidade que é absolutamente natural que tem, mas entendo que dentro de um processo de haver uma justiça. Quer dizer, tem que haver uma taxa, tem que haver um pagamento, que isso se destinasse a um fundo, e esse fundo tem que ter ordenamento, mas simplesmente pelo fundo, pudesse subsidiar parcialmente o transporte coletivo.
Tá. Essa é a opinião do senhor ou é uma ideia já de governo consolidada? Porque eu vou lembrar, no dia 13 de outubro do ano passado, agora recentemente, 3 meses atrás, uma reportagem de GZH foi questionar todos os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre sobre uma coisa só, taxação de aplicativos, a taxação do aplicativo de transporte, Uber, 99, Cabify, todos os outros, para custear o serviço de ônibus, tá? E a resposta do então candidato Sebastião Melo foi: não vamos taxar, mas vamos desonerar os taxistas para poderem competir com os aplicativos.
Veja bem, essa posição do candidato Sebastião Melo e a posição do secretário do Sonzac, em cima de dados, vou apresentar essa proposta, mas não para subsidiar totalmente, uma taxa de movimentação, assim como o táxi paga uma taxa, assim como o táxi de lotação paga taxa, esta taxa vai para um fundo e este fundo subsidia, porque nós temos que fazer com que diversas ações possam minimizar o custo da passagem. Quer dizer, a taxação do aplicativo tem um percentual, a diminuição da gratuidade, que é um ponto que nós entendemos que tem que ser revisto, tem um outro percentual, a possibilidade de um processo gradual de retiradas de cobradores tem um outro percentual, somatório de percentuais.
Quanto seria a taxação do aplicativo? Teria um percentual já?
Isso é uma discussão técnica, existem modelos do mundo todo, agora mesmo Nova York está fazendo por quilômetro, quer dizer, tem uma taxa mínima e tem uma taxa máxima. Os países, os estados, as capitais estão cada vez mais se deparando com isso e fazendo dentro da sua realidade, dentro da representatividade que aquele modal tem dentro do sistema todo, para que haja uma compensação, porque esses aplicativos utilizam as mesmas vias, utilizam as mesmas vantagens que o trânsito permite aos outros modais, sem nenhum custo, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. Hoje não tem uma verificação do seu veículo. Quando chegar nos aplicativos, foi vendido para a sociedade, que era um carro de primeira qualidade, limpos, que tinha aguinha, que tinha balinha, que tinha etc, etc. E a realidade está nos mostrando que não é bem isso.
É, mas aí o mercado se regula, né? Aí o mercado se autorregula. É a mesma coisa, secretário, com todo respeito, a mesma coisa prometeram dos ônibus de Porto Alegre, né? Ônibus com ar-condicionado, tudo mais, articulados, novos, não sei o quê, vai pegar um ônibus em Porto Alegre, ônibus caindo aos pedaços, né? E a tarifa lá em cima, né?
Não, mas veja bem, a renovação da frota está vendo, existe. Foi feita a contratação em 2015, era um outro momento. Nós temos que ter essa clareza. Não existia a crise econômica que existe, não existia a questão de pandemia, não existia a chegada dos aplicativos, e lá se foi feito um cálculo, lá se foi feito uma contratação em cima de uma demanda. Ah, ela já tinha sinais de haver uma... haver uma diminuição anual e se projetava de 3% ao ano, agora está dando 30%, 28%, quer dizer, em cima da pandemia, é verdade, mas já foi 20% em cima dos aplicativos, a pandemia já virou um ano e continua tendo reflexo, quer dizer, isso tudo tem impacto, tu tem um custo e tu tem que manter o sistema. Nós não podemos desqualificar o sistema. Hoje todos os ônibus têm GPS, isso é um avanço. Claro que entendo que o ar-condicionado seria uma vantagem, mas hoje, até pela questão da pandemia, é recomendado que não se utilize os ar-condicionados para não circule o vírus. Então, veja, o mercado regula, ok, mas o mercado regula em condições diferentes. O táxi tem um controle, tem uma fiscalização, tem... O táxi, eu sei hoje, todo o histórico do motorista, o táxi paga uma taxa, o táxi é absolutamente registrado. O aplicativo não tem essa informação. O aplicativo não sei quem é o motorista, não sei a condição do carro, não foi feito vistoria. O mercado regula em condições desiguais. Entendo que em condições iguais, evidentemente que o mercado ia regular. Essa é uma discussão. Taxar aplicativos, não, vamos taxar as condições idênticas. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo também quis dizer isso. Quer dizer, o táxi e os aplicativos em condições iguais de competição. Quer dizer, eu não quero dizer com isso que eu tenho que reduzir somente o valor do táxi. Eu tenho que, talvez, fazer...
Essa é uma discussão que vai, vai longe, mas vamos nos prender aqui a taxação ou não. Vai lá, Rosane.
Secretário, o senhor está correndo contra o tempo, porque nós estamos hoje em 20 de janeiro, a previsão é de aumento da tarifa no dia 1º de fevereiro, os cálculos preliminares são de que aumentaria para entre R$ 5,70 e R$ 6,00, fala-se até em mais de R$ 6,00, mesmo que não tenha dissídio, não tenha correção do salário dos trabalhadores do setor. E o senhor precisa, o senhor, a sua equipe, o prefeito Sebastião Melo, precisam de medidas emergenciais. Como é que nós estaríamos daqui a 10 dias?
Veja, a própria decisão dos trabalhadores é um indicativo. Quer dizer, eles concordam, já não tiveram aumento no ano passado, concordam em não ter aumento, porque eles entendem com muita clareza as dificuldades do setor. Quer dizer, a manutenção do emprego agora já é um ganho, desde que ponto se chega. Porque entendem que se tivesse, eles teriam direito de 4, se não me engano, 51% ao ano, quer dizer, isso teria um impacto na confecção da tarifa. Isso, mas há uma compreensão, há uma participação coletiva de, olha, está ruim como está. Se nós aumentarmos a tarifa, a demanda cai e as coisas, evidentemente, que já estão próximas a um colapso, elas vão colapsar, elas vão ter dificuldade. Existe a tarifa técnica. Técnica poderia ser em torno de 5 e alguma coisa, 5,70, 5,75. Tem cálculos que chegam próximo de 6. Mas essa é uma tarifa técnica que, evidentemente, começa a ser ajustada dentro de uma realidade. O que, que nós, eu digo mais, a minha secretaria, nós temos a ideia de construirmos internamente, sabemos as dificuldades. Eu acho que, primeiro, o prefeito Sebastião Melo tem muita clareza nisso, e eu acho que muita razão absoluta. Nós temos que fazer uma repactuação do contrato, quer dizer, nós temos que analisar quais os pontos convergentes possíveis desse contrato, e aqueles divergentes têm que ser amplamente discutidos e modificados, e atuar numa realidade do transporte coletivo de hoje, 2021, absolutamente diferente de 2015. Quer dizer, vamos fazer essa discussão responsável, madura, olhando o transporte num todo, e não só simplesmente a questão da tarifa do ônibus, olhando num todo. Segundo, para que se faça isso, daí eu tenho um entendimento que, havendo esta possibilidade de uma maneira responsável, o poder público e o setor privado, os consórcios, de fazerem essa repactuação, a discussão para construir a repactuação, com todos os órgãos de fiscalização participando, eu entendo que deveria haver um tipo de pacto aí de 90 dias, uma tarifa absolutamente acessível, né, para que neste momento, nesse período de 90 dias, pudesse fazer todas as alterações, desde as alterações legislativas, desde as próprias alterações do executivo, para que viabilizasse ou minimizasse essa perda do setor de transporte coletivo. E aí sim, passado esses 90 dias, bom, a passagem, houve alterações na Câmara Municipal, houve participação de todos, a tarifa tem a condição até da sua redução, dependendo das alterações e modificações que ocorreram nesse período. E isso em cima de uma discussão madura, de uma discussão com calma, porque se quiser respeitar o prazo do dia primeiro, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para fazer uma construção, ouvindo a sociedade, ouvindo os segmentos, ouvindo a Câmara Municipal, fazendo as articulações absolutamente necessárias, maduras e responsáveis para fazer as alterações possíveis. Então, este prazo de 90 dias, tu teria uma tarifa agora absolutamente aceitável, com valor mínimo para um período improrrogável de 90 dias e com o compromisso de fazer essa repactuação, de fazer essa discussão e as alterações absolutamente necessárias. Político é outro, a Câmara Municipal é uma outra formatação, e me parece que a conscientização de todos é diferente daquela de outubro.
Secretário, nós estamos aqui diante de duas propostas, duas alternativas que estão em debate dentro da Prefeitura e as quais o senhor defende, mas se isso não for bem aceito dentro da Câmara de Vereadores, qual é a alternativa? E, se isso não for adiante, qual é o impacto que o Porto Alegrense vai sentir em relação ao transporte público?
O pior possível, o pior possível. Primeiro, porque essa tarifa de R$ 6,00, ou R$ 5,70, ou R$ 5,80, é absolutamente inviável. É absolutamente inviável. Tenho uma certeza que o prefeito teria muita dificuldade de promulgar isso. Quer dizer, então, vai e se aproxima do caos. Quer dizer, todas as cidades, todos os estados, as principais cidades, estão buscando alternativas. Pelotas mesmo agora já deu uma demonstração que tem que haver uma havendo a compreensão coletiva, e quando eu falo compreensão coletiva, são setor empresarial, setor privado, poder público, o poder legislativo, que estamos diante de uma dificuldade quase insolúvel. Quer dizer, só temos condições de alterar, de mudar, de minimizar ou de viabilizar isto fazendo mudanças estruturais. Essas mudanças têm que ser enfrentadas por todos de uma maneira absolutamente responsável. Esta é a nossa disposição, o objetivo do governo, fazendo uma ampla discussão. Se não vem num canetaço, não vem de cima para baixo, tem uma construção com a Câmara, sem ouvir os vereadores, sem poder mostrar aos vereadores a importância do momento e as medidas absolutamente necessárias. Tem que ter transparência. A transparência tem que mostrar para a população como é que essa tarifa é composta, o que, cada item custa, o que, cada item significa. Havendo essa transparência, eu tenho a convicção absoluta, Daniel Rosane, que todos se sensibilizam, porque olham ali, são números, não tem o que mexer. Eu não tenho como dizer, não, vamos tirar os pneus do ônibus, porque o pneu tem uma incidência muito cara, vamos tirar, não tem como. Não tem como tirar o salário do trabalhador, não tem como tu não pagar o diesel. Ah, vai esperar que o Estado vai isentar ICM no diesel, que a União vai tirar o IPI no ônibus, ou vai tirar do pneu. Isso é um processo muito longo, um processo difícil. Cada entidade está com as suas dificuldades financeiras.
A gente olhando o leque de opções, secretário, são muito poucas. E essas que nós discutimos aqui, que o senhor admite, como o caso da taxação dos aplicativos, ela já transitou na Câmara num momento em que não houve clima político para a aprovação. Ao mesmo tempo, já houve uma tentativa de regulamentação dos aplicativos, de cobrança de uma taxa, mas que acabou esbarrando na justiça. De que forma vocês imaginam lidar com essa questão, se for mesmo adotada a taxação dos aplicativos, para evitar que caia ali adiante na justiça? E aproveito para lhe perguntar também, fora isso que nós falamos até aqui, que outras opções existem que dependem da prefeitura e não de uma ilusão de, ah, quem sabe se criar uma espécie de SUS do transporte coletivo, contar com a boa vontade do governo federal, que já não teve no ano passado, quando os prefeitos das capitais alertaram que esse caos se aproximava.
Eu vou usar, Angela, uma expressão que tu colocaste na coluna. O cardápio é muito pequeno, o cardápio é muito curto. Tu não tem muitas alternativas e opções. Por que não prosperou, talvez, uma das razões, a questão dos aplicativos? Porque se vendeu que a taxação do aplicativo inviabilizava o aplicativo e poderia resolver a questão do ônibus. Não, nós não queremos transferir para o aplicativo a solução do ônibus. Nós queremos que a taxação, ou a taxa, ou a participação dos aplicativos seja um dos componentes que poderá viabilizar ou minimizar o processo dos ônibus. Um dos componentes, quer dizer, e que são somatórios de 3, 4, 5 ações que vão possibilitar isso. Eu entendo que, por exemplo, mexer numa gratuidade que tem um impacto grande na tarifa, tu não tem como mexer no idoso, isso é uma decisão federal, mas, por exemplo, a questão do estudante tem que ser absolutamente discutida. Não o estudante que necessita, não o estudante da escola pública, da universidade pública, mas nós temos exemplos de estudantes aí que pagam 10, 12 mil reais para uma mensalidade de uma faculdade de medicina, de odontologia, etc., e tem meia passagem. Isso me parece que não tem justiça. Não tem justiça social. Nós temos um estudante que estuda no Colégio Anchieta, no Colégio Farroupilha, no Monteiro Lobato, no Província, paga mensalidades de classe média, classe média alta, e tem direito à meia passagem. Isso me parece que não é justo. Então tem que se trabalhar, bom, se limita. A renda familiar de 3 salários mínimos, o estudante que estiver enquadrado nisso tem o absoluto direito de usufruir. São coisas que isso somatório tem impacto. Nós temos que fazer esse somatório. O que não é justo é que 30% da passagem seja em cima da gratuidade. Quer dizer, dois mantêm o terceiro. E esses dois são os pobres, são aqueles que não têm emprego, que não têm o vale transporte, que estão desempregados, que são do trabalho informal. Esses estão subsidiando a passagem do terceiro, dos 30% que tem a gratuidade. Isso também tem que ser, em alguns casos, revisto. Existem algumas categorias que têm esse privilégio, que entendemos que é absolutamente desnecessário. Há de se dizer, não, mas isso é muito pouco. Somamos o muito pouco, nós teremos a condição de fazer com que a tarifa para todos seja absolutamente justa, dentro de um processo social equilibrado. Quer dizer, não vamos prejudicar aqueles que mais precisam. O ônibus, que hoje em torno de 200 a 250 mil pessoas, são aqueles que necessitam absolutamente do transporte coletivo. O único transporte deles é o ônibus. E esses pagam, esses alimentam o sistema. São os que estão desempregados, são os que estão na informalidade, e esses só conseguem se locomover através do ônibus. Bom, então nós temos que fazer com que haja um equilíbrio nessa equação. É por isso que entendemos que se tu mexe em algumas gratuidades, mexe em algumas vantagens, alterações possíveis de ser realizadas, nós teremos, Daniel, a condição de diminuir esse percentual de aumento e manter um ponto de equilíbrio na nova tarifa.
Tá. Só para a gente ter uma ideia de cronograma, esses projetos vão ser reavivados dentro da Câmara quando, o senhor imagina?
Não, veja, nós estamos numa discussão interna. E a discussão interna, nós temos feito reuniões diárias, e é um dos assuntos, depois da Covid, talvez seja o assunto prioritário da Prefeitura. É um envolvimento de diversos secretários, não é só a Secretaria da Mobilidade, é uma participação de diversas secretarias para que nós possamos construir uma solução para algo que sabemos que é premente e de absoluta dificuldade. Se nós entendermos que há a condição de fazer a discussão da repactuação desse contrato, de fazermos, quem sabe, um hiato aí de 90 dias e construir neste período as alterações possíveis. Essa é uma avaliação técnica política que o governo está fazendo, tá. com muita responsabilidade.
Tá bem. Secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Luiz Fernando Zaque, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Bom dia.
Bom dia. Uma